Hashem, Daf Pei Gimel, Tratado de Gittin, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Pei Bet Amud Bet, na quinta linha de baixo, Bai Abai, perguntou Abai. O assunto é o mesmo que a gente viu ontem, uma discussão entre Abeliezer e Rahamim. Em resumo, a discussão é o seguinte: quando o marido dá o get para a mulher e fala que ela está divorciada, mas ela não pode se casar com o fulano, vamos chamar ele de Reuven. Ela não pode se casar com Reuven. Isso é uma questão se esse divórcio vale ou não. Conforme Rabeliezer vale, conforme Rahamim não vale. Vamos ver uma discussão no decorrer do DAF sobre qual caso eles estão discutindo. A gente viu isso ontem também. Vamos revisar e vamos ver muito mais nesse DAF. Antes disso, pergunta a Abaye. Amar lá, hariat muteret lechol adam, chutz me Reuven e Shimon. O marido, ele falou que vai se divorciar da mulher dele. E falou para ela que ela vai poder se casar com qualquer pessoa, mas não com Reuven nem com Shimon. E na hora de entregar o get, ele disse que ela pode se casar com Reuven e Shimon. Mal, qual é a lei? Qual é o efeito disso? Será que o efeito disso vai ser que o que estava proibido se permitiu? Ela não podia se casar com Reuven ou Shimon, agora ela já pode, e também com o resto do mundo ela pode. Talvez não. Talvez a situação mudou, que ela só pode se casar com Reuven e Shimon, mas não com o resto do mundo. Qual é o efeito disso? Vamos entender qual é a intenção padrão de um marido numa situação dessas para fixar a lei. Intim Selomar, Maide Asar Shara, começamos peguem ele em cima. Se vamos resolver essa questão e dizer que o que estava proibido se permitiu, ela já estava permitida de se casar com o resto do mundo, mas não com Reuven e Shimon, agora ela se permitiu também para Reuven ou para Shimon. Reuven mal, qual seria a lei se o marido só disse que ela pode se casar com Reuven? Não me ensinou Shimon. Reuven viu a dele Shimon. Será que o marido quis dizer que ela pode se casar com Reuven ou com Shimon? Vai de que amar Reuven mishum de patach bei. O motivo que o marido só mencionou Reuven é porque o primeiro nome que ele tinha mencionado falou Reuven e Shimon. E agora ele só disse Reuven porque é o primeiro nome que ele tinha mencionado antes, mas a intenção dele é permitir ela de se casar tanto com Reuven ou com Shimon. O Dima de Reuven dafka, ou talvez o efeito do que o marido ele disse é que ela só pode se casar com Reuven ou com outras pessoas, mas não com Shimon. Vindim Selomar Reuven dafka, se vamos conseguir resolver essa questão e dizer que o marido, o efeito disso é que ela só pode se casar com ou com Reuven ou com outras pessoas, mas não com Shimon. Le Shimon, mal, qual seria a lei se o marido disse que ela pode se casar com Shimon? Le Shimon de Huadim e Reuven? Será que o marido quis dizer que ela pode se casar ou com Shimon ou com Reuven? Vai de que amar Shimon me chamou de Salik Melei. O motivo que ele mencionou Shimon é porque é o último nome que ele tinha mencionado antes. Ele resolveu só mencionar Shimon, mas na verdade ele quis incluir também o que veio antes. Ele quis incluir também Reuven. Ela poderia optar, ou Dima le Shimon dafka, ou talvez o efeito disso que o marido ele disse é que ela pode se casar com qualquer pessoa, ou com Shimon, mas não com Reuven. Qual seria a lei numa situação dessas? Bai Ravashi, outra pergunta, fala Ravashi, af le Shimon mal. Qual seria a lei se o marido disse, na hora da entrega do get, que ela pode se casar também com Shimon? Af Reuven kai? Será que isso que falou também significa também com Reuven ou com Shimon? Ou Dima af alma kai? Ou ele quis dizer que ela pode se casar com outras pessoas e também com Shimon, mas não com Reuven. Teiko, ficamos na dúvida sobre esses casos. O marido quer fazer uma coisa dessa, tem que ser mais específico sobre o que ele quer. Começamos uma braita. Depois que Rabeliezer faleceu, 4 sábios se juntaram para contradizer o que ele disse. Não suscitavam que a lei é como Rabeliezer. Conforme esses sábios, quando o marido se divorcia, ela está permitida para se casar com qualquer pessoa, e o marido não vai falar que ela não pode se casar com alguém. Esses são os 4 sábios. Rabi Yosef, Rabi Tarfon, Rabi Elazar ben Azariah, Rabi Akiva. Nanã, Rabi Tarfon e Amar. Rabi Tarfon foi o primeiro a perguntar sobre a opinião de Rabeliezer. Arishal Hazu Veniset, Lachif Shezesh, Nesralaf. O marido deu o get para a mulher e falou para ela que ela não pode se casar com o Reuven. E ela foi se casar com Shimon, irmão de Reuven. O Med Belobanim, digamos que Shimon faleceu sem filhos. Lomim Tzazel Kedavar Minatorá, pela Torá, a lei original é que essa mulher está vinculada a Reuven, o irmão do marido dela que faleceu sem filhos, para fazer Ibum com ele, ou fazer a Halitzá, se casar com ele ou se desvincular dele. E por força desse marido, que deu um divórcio para a mulher e falou que ela não pode se casar com Reuven, ele está indo contra uma lei da Torá. Ela não pode fazer Ibum agora por causa desse marido. Alamata Shez Ekritut, fala Rabi Tarfon, não pode ser que um divórcio desses vale. Um divórcio que o marido está indo contra uma lei da Torá. Nanar Rabi Oselini, Vamar Rabi Oselini, falou, foi o segundo a perguntar sobre a beleza. E Hamatzino Asur Laze, o Mutar Laze. Asur Asur Lakon, Vamutar Mutar Lakon. Onde já se viu uma mulher que estava casada e por força do marido ela está agora permitida para uma pessoa e proibida para outra? O divórcio é parcial. Onde já se viu uma coisa dessas? A mulher que se divorciou está permitida para todos? A mulher que não se divorciou está proibida para todos? Alamada Cheias de Cristo. Fala na Biosa de Lili, não é possível um divórcio parcial. Nanara Bielazá Benazariam, Vemar Cristo, Vara Kuret Benole Bená. Fala Bielazá Benazariam, a Torá usa o termo de Cristo para definir o get, o divórcio. Cristo significa algo que desvincula por completo entre o marido e a mulher. Então, Halamata Shenz Ekritu, não é possível que o marido vai se divorciar parcialmente da mulher dele, que ela só pode se casar com essas pessoas, com outras pessoas não pode. Nanara Biakiva Vemararesh Al-Hazu, Venecet Lechal Minashuk, Veulabanim Vetarmelau Lidgashav Vemdav Venecet Lezesh Nesralav. Fala Biakiva, uma pergunta. Que, digamos que o marido diz que ela não pode se casar com esse tal Reuven. Ele disse que se ela se casar com Reuven, o divórcio vai se cancelar. Ela se casou com Yehudá, alguém permitido para ela, teve filhos com ele. Yehudá faleceu ou se divorciou dela, e ela foi se casar com Reuven. Então fala, Rabi Akiva, o que vai acontecer é que ela transgrediu a condição do divórcio. Ela se casou com Reuven, então se esclarece que o divórcio não valeu. Se esclarece também que o casamento com Yehudá foi um casamento proibido, os filhos são mamzerim. Então, Donim Tzaget Batelo Bané Mamzerim. Então, se vê, o resultado disso é que o casamento com Yehudá seria proibido se ela se casou com Reuven e os filhos com Yehudá seriam Mamzerim, mas ela mata Shem Zekritut. Fala, Rabi Akiva, não é possível que a Torá valida um get desses. É um get que ela se casa com alguém, tem filhos, e depois ela comete um erro. E os filhos com esse homem, com esse tal Yehudá, são Mamzerim. Não é possível que a Torá valida algo assim. Da Vale Akiva, fala, Rabi Akiva, outra pergunta. Fala aqui o seguinte: o marido disse que ela não pode, ele está se divorciando dela de forma parcial. Ela não pode se casar com Reuven. Reuven, no caso, é um Cohen. Com relação a Reuven, essa mulher está casada com esse primeiro marido. O divórcio não valeu para permitir ela para Reuven, para permitir ela para outras pessoas, sim. Então, digamos que esse marido que deu o gueto para essa mulher, ele faleceu. Com relação a Reuven, essa mulher é uma mulher viúva. Porque o divórcio nunca aconteceu. Olhando pelo ponto de vista de Reuven, o divórcio nunca valeu. Então, quando o marido falece, é uma viúva para ele. Com relação ao resto do mundo, o divórcio sim valeu. Depois que esse marido deu o gueto para ela, ela poderia se casar com o resto do mundo, mas não com Reuven. Então, com relação ao resto do mundo, ela estava divorciada. Com relação a Reuven, o divórcio não valeu. Quando o marido faleceu, ela é uma viúva. A gente viu ontem que um divórcio parcial, com todas as opiniões, proíbe a mulher de se casar com o coelho. Então, esse Reuven não pode se casar com essa mulher, mesmo depois que o marido faleceu. Mesmo que, pelo ponto de vista dele, é uma viúva, uma vez que ela passou por um divórcio parcial, com relação ao resto do mundo, ela tinha se divorciado. Ela não pode se casar com o Reuven, o Cohen. Te vi isso ontem de um passo. Fala Rabi Akiva mais ainda. Vekara Homer. Magro Shashi Kala Surabishu Tzad Girushin Sheba Eshet Ishei Hamura Lokoshken. Fala Rabi Akiva, o que é mais grave? A proibição de um Cohen se casar com uma divorciada? Ou a proibição de um qualquer homem se casar com uma mulher casada? Óbvio que a proibição de homem se casar com uma mulher casada é muito mais grave do que de um Cohen se casar com uma divorciada. Então fala aqui o seguinte raciocínio. Se esse Cohen não pode se casar com essa mulher porque ela foi parcialmente divorciada, uma situação que o marido deu o guete para a mulher e disse para ela: você pode se casar com qualquer pessoa, menos com o Reuven. Com relação ao Reuven, você não está divorciada. O marido está vivo ainda. Então, para o resto do mundo, a beleza sustenta que eles podem casar com ela. Pergunta a Bequiel por quê? Se um Cohen não pode se casar com uma mulher que foi parcialmente divorciada, é óbvio que qualquer pessoa não pode se casar com uma mulher que é parcialmente casada. Porque a proibição de uma pessoa de se casar com uma mulher casada é mais grave do que de um Cohen se casar com uma mulher divorciada. Então, se um Cohen não pode se casar com essa mulher porque essa mulher foi parcialmente divorciada, como o Rebbe Eliezer pode dizer, quando o marido dá o guete para a mulher e fala que o guete é parcial, com relação a Reuven, ela não está divorciada. Outras pessoas podem casar com ela. Por que, fala Rebbe Akiva? Essa mulher é parcialmente casada, não poderá se casar com ninguém. Halamata Shem Zekritut. Fala Rebbe Akiva, por causa disso, a gente vê que a lei não é como o Rebbe Eliezer. A gente vê que esse guete parcial não funciona. Amar Lem Rebbe Yoshua em Meshivinitari Laharmita. A gente vai ver mais ainda sobre as opiniões desses sábios na sequência, porque fala Rebbe Yoshua antes de tudo: não se contradiz o leão depois que o leão já faleceu. Rebbe Eliezer já faleceu. Então não vamos trazer provas contra ele. Se ele estivesse vivo, ele poderia responder. Agora ele já faleceu, ele não tem como responder. Então não vamos perguntar contra a opinião dele também. Amar Rava disse Rava: Kulu itleupircha. Lebar me de Rabi Elazar ben Azariah. Fala Rava que ele tem perguntas sobre todas as opiniões desses sábios. Ele tem como responder todas as perguntas que esses sábios perguntaram sobre a opinião de Rabi Eliezer, com exceção à pergunta de Rabi Elazar ben Azariah. De Rabi Elazar não tem perguntas sobre a opinião de Rabi Elazar ben Azariah. Não tem como responder essa pergunta que ele perguntou. Ele disse que esse termo kritut que a Torá usa para definir o divórcio, por definição, é que o marido e a mulher são completamente desvinculados. Então, fala Rabi Elazar ben Azariah, não é possível que um divórcio parcial existe. Rava não tem como responder essa pergunta de Rabi Elazar ben Azariah. Tenemiachmo fala a Breda também, Amarabiose, Roe Ani de Ver Rabi Elazar ben Azariah, me deverei cular. Fala Rabiose também que a melhor pergunta de todas é a pergunta de Rabi Elazar ben Azariah. Amarmar, fala a Breda anteriormente. Nanara Bitarfon de Amarare Shachazu Venecet na Hipcheze, Shenestra Alav, o Met Belobanim, Lolim Tzazé o Queda da Minatura. Rabi Tarfon perguntou sobre Rabi Eliezer: como pode ser que um divórcio parcial funcione? O marido disse que ela não pode se casar com o Reuven. Ela foi se casar com o irmão de Reuven. Permitido. O irmão de Reuven, Shimon, faleceu sem filhos. Agora, por força desse marido, que proibiu ela de se casar com o Reuven, ela não pode cumprir a mitzvah de Ibum. Não pode se casar com o irmão do marido. Não pode se casar com Yavá. Então fala, Bitarfon, não pode ser que um get desses, que vai contra uma lei da Torá, é válido. Pergunta o quê? E o Akar? Esse marido que falou para a mulher não se casar com o Reuven, ele foi contra uma lei da Torá? Ele não deixou de cumprir a mitzvah de Ibum. Ele falou que ela não pode se casar com o Reuven. Então o que Rabi Tarfon veio dizer? Ela nem lá acordava a mina Torá. Então deve ser que Rabi Tarfon perguntou que esse marido, ele colocou o gueto numa situação que uma lei da Torá vai ser transgredida. Que ela não vai poder cumprir a mitzvah de Ibum, vai cancelar uma lei da Torá. Matne pergunta agora também sobre isso. O marido condicionou contra uma lei da Torá? Ele disse: o marido não disse que ela está obrigada a se casar com Shimon, irmão do Zitau Reuven, e está proibida de fazer Ibum. Ele não disse isso. Então qual é a pergunta de Rabi Tarfon? Ela goreu na cor da Valmina Torá. A pergunta de Rabi Tarfon é que esse marido, ele causou indiretamente que nesse caso, que a mulher se casa com o irmão desse tal Reuven, ela não pode cumprir a mitzvah de Ibum. Então, falou Rabi Tarfon, não pode ser que um divórcio desse é válido, um divórcio que causa indiretamente, que nesse caso, que ela se casa com o irmão de Reuven, ela está impossibilitada de cumprir a mitzvah de Ibum. Não pode ser que um divórcio desse é válido. Pergunta para Gorem, ela meata bata rim loisa, shema yamud bilobanim, nemsa Gorem, la corda vai minatura. Pergunta para Rabi Tarfon, se esse raciocínio é verdade, ninguém poderia se casar com a sobrinha, a filha do irmão. Por quê? Porque essa pessoa que se casou com a filha do irmão, pode ser que ele vai falecer sem filhos. E agora, o irmão dele não tem como fazer Ibum com a filha dele, não tem como se casar com a filha. Então, seria, então, essa pessoa que se casou com a sobrinha está causando indiretamente que essa mitzvah de Ibum não vai se cumprir. E será proibido. Mas a lei não é assim. A pessoa pode se casar com a sobrinha. Então, você vê que não é proibido a pessoa se casar com uma mulher que, se ele falece sem filhos, ela não tem como cumprir a mitzvah de Ibum. Então, qual o problema desse marido dizer que ela está divorciada, mas não pode se casar com o Reuven? Pode ser que ele vai causar indiretamente que a mitzvah de Ibum não vai se cumprir. Se ela justamente se casa com o irmão de Reuven e ele falece sem filhos, ela não tem como cumprir a mitzvah de Ibum. Mas não tem nenhum problema. Assim como a pessoa pode se casar com a sobrinha. Mahainu Pircha. Exatamente essa pergunta que Rava tinha sobre Rabi Tarfon. Rava disse que todas essas perguntas que os sábios perguntaram, temos como responder a opinião de Rabi Eliezer. Essa é a resposta que Rava tinha sobre o que Rabi Tarfon disse. Pergunta na Ubemai. Conforme Rabi Tarfon, qual é o caso que Rabi Eliezer e Rahamim estão discutindo sobre esse divórcio, que ela não pode se casar com alguém? E Lima Bechutz. Se, conforme Rabi Tarfon, o caso que eles estão discutindo é quando o marido falou que o divórcio é parcial. O marido disse que com relação a Reuven, o divórcio não vale. Eles estão casados ainda. Com relação ao resto do mundo, ele está divorciado e pode se casar com outra pessoa. Se esse é o caso, Mishra Shara, Rabi Eliezer. Se esse é o caso, que conforme Rabi Tarfon, Rabi Eliezer disse a opinião dele, conforme Rabi Eliezer, essa mulher que se casou com Shimon, e o Shimon faleceu sem filhos, ela poderia se casar com o irmão. Poderia se casar com o Reuven. Deixa como fala Braita. Modera Beliezer, Bemegarish Tistov, Amal Arev Motelet de Holadam, Hutz Miploni, Valchaven Inset de Harbin Ashuk, Nitermelau Nitgarsha, Shimotelet de Zeshen Estralav. Fala Beliezer que quando o marido diz que ela não pode se casar com o Reuven, então com a Sara e o Reuven eles estão casados ainda. Ela foi se casar com Yehuda, alguém permitido para ela. Muito que ela se casa com Yehuda, qualquer vínculo que ela tinha com o primeiro marido dela não existe mais. A mulher não pode estar casada com dois homens ao mesmo tempo. Quando ela se casa com Yehudá, que é permitido para ela, qualquer conexão que ela tinha com o primeiro marido não existe mais. Então, quando o casamento com Yehudá se cancela, ele falece, ele se divorcia dela, ela pode muito bem ir se casar com o tal Reuven. Mesmo que o primeiro marido tinha proibido, o vínculo que ela tinha com o primeiro marido não existe mais, Yehudá faleceu, Yehudá se divorciou dela, ela pode se casar com o Reuven. Então, não pode ser que esse é o caso de Rabi Tarfon. Rabi Tarfon perguntou que quando a mulher se casa com Shimon, irmão de Reuven, Shimon falece sem filhos, ela não pode se casar com Reuven com pré-mitzvah de Ibum. E Rabi Eliezer próprio disse que sim, pode. Num caso desse, que o divórcio é limitado, é parcial, pode. Rabi Almenat. Então, conforme Rabi Tarfon, o caso que Rabi Eliezer e Rahim estão discutindo é no caso de Almenat. O marido disse o seguinte: ele está se divorciando dela com uma condição, que ela não se case com o Reuven. Quando ela se casa com o Reuven, ela transgrediu a condição que valida o divórcio se cancelou retroativamente. Então, nessa situação, ela se casou com o irmão de Reuven, e o irmão de Reuven faleceu sem filhos, ela não pode se casar com o Reuven, porque se ela se casa com o Reuven, a condição que valida o divórcio vai ser transgredida, e o divórcio vai se cancelar. Ela vai voltar a ser casada com esse primeiro marido. Nesse caso, fala Rabi Tarfon, esse divórcio proíbe ela indiretamente de cumprir a mitzvah de Ibum. E Rava respondeu essa pergunta, defendendo a beleza. Naná Rabi Yosef Lili Vama. Rabi Yosef Lili perguntou uma outra pergunta sobre a beleza. E Hamatzino Asur Lezeu Mutar Lezeu. Asur Asur Lakola, Mutar Mutar Lakola. Fala Rabi Yosef Lili, literalmente, onde se viu algo que está proibido para alguém e permitido para outro? O que está proibido para todos, o que está permitido para todos. Pergunta na Velô, não se encontra uma situação dessas, Varei Trumá Bekodashim, Shasura Bezeu Mutelebeze. Olha só, Trumá, ou alguns sacrifícios que só estão permitidos para os Kuanim comerem, mas não para o resto do povo. Beisuri Shakamrina. Não, o que ele me perguntou é com relação a uma mulher. Onde se vê uma mulher que está proibida para um, permitida para outro? Pergunta, Varei Arayot. Parentes. A pessoa não pode se casar com a irmã, não pode se casar com a filha, etc. Outras pessoas que não são parentes dessa mulher podem se casar com ela. Então se encontra assim uma mulher que é proibida para um, permitida para outro. Benchut Kamrin. Não, Rabi Yosef me perguntou numa situação de casamento, onde você viu uma mulher que está casada e por causa desse casamento está permitida para um, proibida para outro. Pergunta melhor, Arei Shetish. A mulher casada está permitida para o marido, proibida para outros. Então é possível que o marido se divorcie da mulher e fala que ele só está se divorciando dela com relação ao resto do mundo, mas não com relação ao Reuven. Com relação ao Reuven eles estão casados ainda. Qual o problema? Ela está proibida para Reuven e permitida para outros. Aí no Pir, exatamente essa pergunta que Rava tinha pra, sobre o que Rabi Yosef Li perguntou o Bemai. Agora a pergunta, qual o caso, conforme Rabi Yosef Li, é a discussão entre Abelezer e Rahami? E minha Abel Almena, se o caso é que o marido disse que está se divorciando da mulher, o divórcio vai valer com a condição que ela não se casar com o Reuven. Aí o Traitz Lopes Nuto, na situação dessas, o marido disse que ele não quer que ela se case com o Reuven, mas ele está divorciado dela também com relação a Reuven. Nesse momento ele está divorciado dela. Digamos que ela faz a relação proibida com o Reuven, então o divórcio dela não se cancela. O que o marido disse é que se ela se casa com o Reuven, o divórcio se cancela. Se ela fez a relação proibida com o Reuven, o divórcio não se cancela. Ou seja, ele não pecou o pecado de fazer a relação com mulher casada. O marido disse que se ela se casa com ele, aí ela é mulher casada de volta para ele, mas se ela faz a relação proibida com o Reuven, ele não fez nenhum pecado com mulher casada. Então, não pode ser esse é o caso de Rabi Yosef Li. Essa mulher está divorciada com relação a todos, mas ela não pode se casar com o Reuven. São outros 500. E lá, Berrutz. Então, com certeza, Rabi Yosef Li sustenta que a discussão entre Abelezer e Rahami no caso de Rutz. O marido disse que o divórcio vai ser parcial. Com relação a Reuven, eles estão casados ainda. Pergunta a Abelezer, seria onde se viu uma coisa dessas? Com relação a Reuven, essa mulher está casada com esse primeiro marido e proibida para Reuven? Com relação ao resto do mundo, ela está divorciada? Falando a Abelezer, não tem nem pé nem cabeça. Irava também respondeu essa pergunta, como a gente viu antes. Continua para Naná, Rabi Akiva Veama. Rabi Akiva perguntou uma pergunta para a Abelezer. Arishal Hazum, Venicet Lechal Minashu, Veio Lovanim Venitam Milau Nitgarasha, Veamda Venicet Ezeche Nesralav, Lonin Saget Batir Lonem Mamzerim. A primeira pergunta de Rabi Akiva é o seguinte: o marido deu gueto para a mulher e falou que ela está divorciada com a condição que ela não se case com Reuven. Esse é o caso que o marido vai explicar na frente. E ela se casou com Yehudá, permitido para ela. Teve filhos com Yehudá. Digamos que Yehudá faleceu, ou ele se divorciou dela, e ela foi se casar com Reuven. Então ela transgrediu a condição do Guet. Então o Guet se cancelou. E os filhos que ela teve com o Reuven são Mamzerim. Fala na Bequima, não é possível que a Torá valide um Guet desses. Que se a mulher não cumpre a condição, digamos, se ela comete o erro de se casar com o Reuven, os filhos com Yehudá são Mamzerim. Pergunta a Gmará, Yahi Bekulu Tnai de Ama Namirotin se Dima no Mekaima Letnai, Vinitza Guet Batelo, Banem Mamzerim. Pergunta a Gmará. Essa pergunta de Rabi Akiva se aplica a qualquer condição. Quando o marido dá o guet para a mulher e fala que ela se sai de evolução, ela cumpre uma condição, digamos por um ano, ela tem que ajudar alguém por um ano. Ela não pode se casar com ninguém durante esse ano, porque talvez ela não vai cumprir a condição dela e o divórcio não vai valer. E os filhos que ela teve com esse outro marido são mamzerim. E o adequado é que ela espere o ano passar para cumprir a condição dela, mas digamos que ela sim se case com alguém e cumpre a condição, o divórcio valeu. E a Bequiva diz que não, o divórcio desse que tem um risco não vale. A Rainu Pirch, exatamente essa pergunta que Irava tinha sobre a Bequiva. O Bemai pergunta sobre qual caso da Bequiva se trata. E Lema Berrutz, se o caso de Rabi Akiva é que o marido diz que o divórcio é limitado, e com relação a Reuven, ela não está divorciada, com relação ao resto do mundo, sim. Mishirashara, como a gente já viu anteriormente, Mishirashara Abelieza, quando a mulher se casa com Yehudá, o casamento com Yehudá termina, ela volta a se permitir para Reuven. Então, como fala Braita, Modera Yara Abelieza, Migaresh Tistov, Amar Lareat Mutarit Echoladam, Chutz Miploni, Valachá Venised Lechal Minashub, Intermilau Nidgarashar, Mutarit Zesh Nesra Alav. Como a gente viu, ela se casa com Yehudá. Qualquer vínculo que ela tinha com o primeiro marido não existe mais. O casamento com Yehudá termina, ela se permite a Reuven. Não pode ser esse é o caso que Rabi Akiva se trata, que ela está proibida para Reuven. E Rabi Almenat. Então, com certeza, Rabi Akiva se trata nessa pergunta. Do caso de Almenat, o marido diz que o divórcio só vai valer se ela não se casar com Reuven. Aí, realmente, ela não pode se casar com Reuven. Perguntou a Rabi Akiva o que vai acontecer se ela se casa com alguém depois com Reuven. Os filhos com esse primeiro marido são mamzerim. Da Barahir, outra pergunta que Rabi Akiva perguntou. Areshe Azeshe Nesra Lav Koi. ומתה מגרש, לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם, וקל וחומר מה גרושה שהיא קלה אסורה משום צד גירושין שבה, אשת איש חמורה לא כל שכן. Outra pergunta de Rabi Akiva, como a gente viu, que o marido diz que a mulher não pode se casar com o Reuven, e Reuven é um coelho. Então, a mulher está, no caso, está parcialmente divorciada. Com relação a Reuven, ela está casada com esse marido ainda. Com relação ao resto do mundo, está divorciada. O marido faleceu. Com relação a Reuven, é uma viúva. Com relação ao resto do mundo, é uma divorciada. Mesmo que com relação a Reuven, é uma viúva pode se casar com o coelho. Uma vez que essa mulher é parcialmente divorciada, não pode se casar com esse coelho. Perguntou Rabi Akiva, que uma vez que a proibição de, de um coelho se casar com uma divorciada é mais leve do que a proibição de um homem se casar com uma mulher casada, se a gente vê que o coelho não pode se casar com uma mulher que é parcialmente divorciada, a lei deveria ser a mesma quando o marido dá o gueto para a mulher e fala que ele está parcialmente casada com ele ainda, com relação a Reuven, o divórcio não valeu, ela deveria estar proibida para o resto do mundo também, porque a mulher é parcialmente casada. E a Beleza disse que não. A Beleza disse que essa mulher pode se casar com outra pessoa fora do Reuven. Pergunta para o Bemai, sobre qual caso ele que ela se trata? E Lima Be'almenat, viramos a página. Se o caso é que o marido disse que o divórcio vai valer se ela cumprir a condição de não se casar com esse Reuven. Se esse é o caso que a Bequela perguntou, Arei Grushaitz ou Desnuto. Nesse caso, essa mulher é sim divorciada com relação a Reuven também. Enquanto ela não se casou com Reuven, ela está divorciada para todos. Quando ela se casa com Reuven, o divórcio se cancela. Se ela faz a relação proibida com Reuven, Reuven Cohen, ele pecou em fazer a relação proibida com uma mulher divorciada. Ela está divorciada para todos. Então não pode ser esse o caso que a Abigail se trata, que essa mulher está proibida para o Cohen por estar parcialmente divorciada. Ela berrutz. Então, o caso de Rabi Akiva é um caso que o marido falou, deu o get limitado. Falou que com relação a Reuven, eles ainda estão casados, com relação ao resto do mundo está divorciado. Sobre isso, Rabi Akiva perguntou a pergunta dele. Uma vez Rabi Akiva, e Rutz vira lei, eu tive Rutz, e Aminat vira lei, eu tive Aminat. Pergunta, se Rabi Akiva sustenta que a discussão entre a beleza e Rahamim é no caso do divórcio parcial, então que Rabi Akiva pergunte só a segunda pergunta. Se Rabi Akiva sustenta que a discussão é sobre o caso do divórcio condicional, então que Rabi Akiva pergunte só a primeira pergunta. E Rabi Akiva perguntou as duas perguntas. Uma, Rabi Akiva shmi alei de ika deman demar chutz, de ika deman demar almenat. Manda mar chutz ai pircha, ou manda mar almenat ai pircha. O que aconteceu foi que Rabi Akiva escutou que tem opiniões que sustenta que a beleza se trata de um caso do divórcio parcial. Então Rabi Akiva perguntou a segunda pergunta. Rabi Akiva escutou que tem opiniões que Rabi Eliezer e Rahamim se tratam de um caso do divórcio condicional. Aí Rabi Akiva perguntou a primeira pergunta. Qual é a resposta que Rava tem para essa segunda pergunta de Rabi Akiva? Rava diz que todas as perguntas que os sábios perguntaram para Rabi Eliezer, Rava tem como responder, com exceção da pergunta de Rabi Eliezer ben Azariah. Qual é a resposta para essa pergunta de Rabi Akiva? E Neima e Surkeu Nashane. Se a pergunta de Rava, a resposta que Rava responderia à opinião de Rabi Eliezer é que não tem nenhuma contradição em dizer que um coelho não pode se casar com uma mulher que é parcialmente divorciada, porém outras pessoas podem se casar com uma mulher que é parcialmente casada. Porque Surkeu Nashane, os parâmetros que a Torá fixa para as leis dos Kohanim são diferentes. Então, o coelho, ele não pode se casar com essa mulher. Por quê? Porque com relação ao resto do mundo, ela estava divorciada. Mesmo que com relação ao próprio coelho, uma viúva. E quando o marido dá o gueto para a mulher e fala que a mulher está casada com ele parcialmente, com relação a Reuven, com relação ao resto do mundo está divorciada, outras pessoas podem se casar com ela. Não tem nenhuma contradição, uma coisa ou outra. Se essa resposta tirava, Rara Beliezer, Nami Meisur, que eu nakamaitile. O próprio Rabi Eliezer, como a gente viu ontem, ele se baseia nessa proibição de um coelho se casar com uma mulher parcialmente divorciada para fixar a sua lei que um divórcio parcial funciona. Então você vê que o próprio Rabi Eliezer sustenta que é possível extrapolar uma lei dos Kohanim para o resto da Torá. Marava, que Rabi Anai Mishum Zakin Echad Kamat. Responde a Marava que essa é realmente a resposta que Rava responderia à opinião de Rabi Eliezer. Você não pode extrapolar uma lei dos Kohanim para o resto da Torá, para outras pessoas que não são Kohanim. E Rava sustenta que a explicação da opinião de Rabi Eliezer não é que ele mesmo se baseou na proibição dos Kuanim de se casarem com mulher que é parcialmente divorciada, é como Rabbi Anai explicou, em nome de um sábio, de um outro pastor, como a gente viu ontem, que não se refere aos Kuanim. Então Rava assim ia dizer que a situação dos Kuanim é diferente da situação de não Kuanim, porque a fonte que, conforme Rava, Rabbi Anai se baseou, não tem nada a ver com os Kuanim. Continua agora. Amar Laem Rabbi Yoshua. Falando Rabbi Yoshua, não é adequado que os sábios vão trazer provas contra a beleza depois que a beleza já faleceu. Não devemos contradizer o leão depois que o leão já faleceu. Você quer dizer que conforme Rabbi Yoshua a lei é como Rabbi Eliezer? O próprio Rabbi Yoshua perguntou contra a opinião de Rabbi Eliezer. A lei não é como Rabbi Eliezer. Um divórcio parcial não funciona. Isso que Rabbi Yoshua quis dizer. Eu também tenho pergunta contra Rabbi Eliezer. Não é respeito para Rabbi Eliezer que a gente vai contradizer ele depois do falecimento dele. A lei não é como Rabbi Eliezer, mas se juntar para perguntar contra a opinião de Rabbi Eliezer depois que ele já faleceu, não é algo respeitoso. O Mai Pircha de Rabbi Yoshua. Qual é a pergunta que Rabbi Yoshua tem sobre Rabbi Eliezer? Ele está falando breta, mas Rabbi Yoshua, mas quis quando me avaiashnia. Um pastor fala que o marido ele se casou, se divorciou e a mulher se casou com outro marido. Tudo isso no mesmo pastor. O normal seria que a Torá dividisse o primeiro casamento em um pastor, o segundo casamento em outro pastor. Quando a Torá escreve o mesmo pastor, duas coisas diferentes, a Torá vai associar os dois assuntos. É o Ekesh. Então, falando a Yoshua, a Torá quis associar a situação da mulher antes do primeiro casamento, enquanto ela estava solteira, veio associar a situação dessa mulher depois do divórcio, antes do segundo casamento. Então o quê? Falou a Yoshua que assim como antes do primeiro casamento, essa mulher não tem nenhum vínculo de casamento com ninguém. Assim também, depois do primeiro divórcio, antes do segundo casamento, ela não tem nenhum vínculo de casamento com ninguém. E falando Rabbi Yoshua, contra a beleza, conforme a beleza, existe um divórcio, que a mulher, depois do divórcio, tem um vínculo de casamento com esse marido, com relação a uma pessoa, como eu vê, um divórcio parcial. Fala Rabbi Yoshua, um divórcio parcial não existe. Assim como antes do primeiro casamento, ela está completamente solteira, também depois do primeiro casamento, quando ela recebe um divórcio, ela está também completamente solteira. Kufa, falando, voltando àquela breve de antes. Modera beleza, me megarech estou, ve amar a reat motere de choladam, chus mi ploni, ve alchava ne set lechad min ashuk, ve ne termilam e desgarcha se motere de zeche nestra alav. Como a gente viu antes, a beleza sustenta quando o marido diz que o divórcio é parcial. A Sara e o Oven estão casados ainda. Ela foi se casar com Yehudá, e depois o Yehudá faleceu ou se divorciou dela. Uma vez que ela se casou com Yehudá, qualquer vínculo que ela tinha com o primeiro marido não existe mais, ela pode ir se casar com o Reuven. Rabbi Shimon ben Elazar perguntou sobre a beleza. Onde se viu uma coisa dessas? Que uma pessoa causa uma proibição e a outra pessoa permite essa proibição. O primeiro marido falou que ela não pode se casar com o Reuven. E Yehudá, o segundo marido, permite ela de se casar com o Reuven. Fala, velô, não se encontra. Olha só o caso do Ibum. O marido faleceu. Ela não pode se casar com outra pessoa. O marido faleceu sem filhos. Veio Yavá, o irmão do marido, e faz a Halitzá e permite ela de se casar com outra pessoa. Então se encontra uma situação que uma pessoa proíbe e outra pessoa permite. Fala aqui, meu. Rata mi Yavá mu de casa lá. Dei bala, xare avekaim. Fala aqui, não. O marido faleceu sem filhos. Pelo ponto de vista do marido, ela pode se casar com qualquer outra pessoa. Por causa do Yavá, ela está vinculada a ele e ela não pode se casar com outra pessoa até a Halitzá. Que a causa da proibição dessa mulher de se casar com outra pessoa não é o marido que faleceu. O marido que já faleceu, pelo ponto de vista dele, ela já poderia se casar com outra pessoa. Porém, a existência do Yavá proíbe ela, limita ela, que ela só pode se casar com outra pessoa depois da Halitzá. Então, o Yavá proíbe, o Yavá permite. Pergunta para a Harine Darim. Olha só a situação das promessas. De no der você, de hachamatir, a pessoa ali prometeu algo, se proibindo de alguma coisa, se limitando, se comprometendo. Ele vai a um sábio, E o Sami faz Ataramedari, cancela essa promessa pra ele. Uma pessoa proibiu, outra pessoa permitiu. Quando o sábio ele faz a Ataramedari, permite essa promessa, ele é só um intermediário. Ou seja, ele vem diagnosticar que esse que prometeu cometeu um engano. Ele se arrepende disso, ele estava desinformado. Se ele soubesse das repercussões da promessa dele, não teria prometido. Então, é necessário esse diagnóstico do sábio, mas não é o sábio que permite a promessa. O sábio ele só diagnostica que a promessa foi um engano. A promessa nunca existiu. Então, não é que a pessoa ele proibiu sobre si e o sábio permite. O sábio esclarece que a promessa nunca proibiu essa pessoa. Olha só o caso da esposa. A esposa promete, o marido pode cancelar essa promessa. Como fica isso? Vamos lá, não, lá é diferente, como Rav Pinchas não me dirava e explicou. Quando a mulher ela promete, por padrão, ela só quer a promessa se o marido vai aceitar. Quando o marido diz que ele não aceita, a promessa foi um engano. A promessa é condicional, a promessa está suspensa no ar até o marido confirmar a promessa, aceitar. O marido diz que ele não quer a promessa, então a promessa nunca existiu. Não é que ela proibiu sobre si e o marido permitiu. Como a gente viu antes, a pergunta que Rabi Elazar ben Azariah tinha sobre a Eliezer é como pode ser que um divórcio parcial? A Torá fala que o divórcio é krituto. Krituto vem desvincular o marido e a mulher por completo. Alamata Shez é krituto. Fala Rabi Elazar ben Azariah, não é possível um divórcio parcial, está casada com relação a uma pessoa, com relação ao resto do mundo, não? Os sábios que não perguntaram essa pergunta de Rabi Elazar ben Azariah, o que eles fazem com a palavra kritut? Os sábios perguntaram outras perguntas para Rabi Elazar, mas não essa pergunta. Por que não? Porque os sábios usam kritut para outra coisa. Perguntam qual é o uso dessa palavra kritut. Essa palavra kritut vem ensinar essa lei da Braita. O marido dá o gueto para a mulher e fala que o gueto só vai valer se ela nunca mais beber vinho ou ela nunca mais ir na casa do pai dela. Fala a Braita, esse gueto é inválido. Vamos ver na frente por quê, melhor, mas o conceito é que se essa mulher recebe um gueto desses, para a vida inteira ela está vinculada ao marido em potencial. Digamos que ela bebe vinho, ela vai na casa do pai dela, o vínculo do casamento volta a se materializar, ela volta a estar casada com esse marido. Então, não existe um corte, um desvínculo entre essa mulher e esse marido por completo. Em potencial, esse vínculo ainda existe. Esse divórcio não tem como existir. Porque quando ela cumpriria a condição por completo? Quando ela faleceria. Ela faleceu e não bebeu vinho, não foi na casa do pai dela, aí ela cumpriu a condição. Mas depois que ela faleceu, o elo de casamento não existe mais. Ela tem que cumprir a condição em vida para que o divórcio se concretize de forma absoluta. E até o falecimento dela, ela está suspensa. Se ela transgredir a condição, ela volta a estar casada com esse marido. Não existe um corte do vínculo por completo, o divórcio não vale. Porém, já no caso de Shoshimio, o marido fala que ela não pode beber vinho por 30 dias. A lei de tudo, se ela cumpre a condição, o divórcio valeu. Porque depois de 30 dias ela está viva, cumpriu a condição, o divórcio é absoluto. Veidach mikaret kritut nafka. Então, Chachamim aprende essa lei da Braita, da palavra kritut. Rabi Elazar ben Azariah concorda que essa é a lei, porque quando a Torá fala kritut, a Torá vem indicar duas leis. Primeiro, aquela lei que um divórcio parcial não vale. E se fosse para parar por aí, a Torá teria falado sefer karet, que desvincula. A Torá fala kritut, uma linguagem mais específica ainda, é ensinar essa outra lei, que não pode ter um vínculo em potencial entre o marido e a mulher. Veida, careta, kritut, lodash. Os sábios não veem diferença entre a palavra careta ou kritut, dá no mesmo. É uma lei que a Torá vem indicar com essa lei. Amarava, entendendo mais as ondas. O marido diz para a mulher que o divórcio vai valer se ela não beber vinho enquanto ele está vivo, o divórcio não vale. Mesmo que ela não bebe vinho, o divórcio não vale. Porém, se o marido diz que enquanto fulano está vivo, ela não pode beber vinho, depois que fulano faleceu, ela pode beber vinho, aí o divórcio vale. Pentru mai și ca e ploni de dima mai de omecai malelet nae, ca e de dina mi dima mai de omecai malelet nae. Pergunta na qual a diferença dos dois casos? Nos dois casos, a mulher ela pode cumprir a condição enquanto ela está viva. O marido diz que ela, enquanto ele está vivo, ela não pode beber vinho. Tudo bem, pode ser que ele vai falecer. E ela não bebeu vinho, ela está viva, então se esclarece retroativamente que o divórcio valeu. Ela, o divórcio é absoluto. Qual a diferença se ela não pode beber vinho enquanto o marido está vivo, enquanto outra pessoa está viva? Dá no mesmo. Ela, por isso que vai corrigir, Eima, kol emechayehe en zekritut, kol emechayehe ploni ale zekritut. Se o marido diz que ela não pode beber vinho enquanto ela está viva, nessa situação o divórcio não vale. Como a gente explicou antes, ela tem que estar viva para cumprir a condição. Se esclarecer retroativamente que o divórcio valeu de forma absoluta, para o divórcio valer. Para o resto da vida dela, ela está com o divórcio condicional. Quando ela falece, ela não bebeu vinho, mas quando ela falece, ela, o elo do casamento não existe mais. E ela tem que cumprir a condição em vida para que nesse momento o divórcio se concretize, o vínculo entre eles se separe por completo, para o divórcio valer. Para o resto da vida ela está com o divórcio condicional. Então esse divórcio não tem como acontecer, esse divórcio não vale. Porém, se o marido diz que enquanto ele está vivo, ela não pode beber vinho, enquanto outra pessoa está viva, ela não pode beber vinho, então, se ela cumpriu a condição e o marido faleceu, por exemplo, então, ela cumpriu a condição, está viva, então, se esclarece retroativamente que ela cumpriu, que o divórcio valeu e o divórcio é absoluto. Isso foi que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver outras situações interessantes. O marido fala para a mulher que está se divorciando dela com a condição que ela se case com alguém específico. Ou digamos que ele fala para ela que o divórcio vai valer se ela cometer um pecado. Qual seria a lei numa situação dessas? Com muito mais no próximo da Vida da Shema. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.